Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos e meu agu a todos. Eu sou o Bobavil e seja bem-vindo a mais uma edição do Batucast, o podcast da família Batuqueira. E vamos conversar hoje sobre um tema extremamente polêmico: quando o despacho vira lixo, quando a nossa oferenda, que a gente larga no cruzeiro, larga na praia, larga na praça, deixa de ser uma oferenda e já pode ser descartada. Já pode ser considerada lixo e recolhida, ou até mesmo ser considerada uma poluição àquele meio ambiente onde ela está colocada. E para falar desse assunto, hoje eu trouxe convidados extremamente especiais que vão poder estar aqui dando as suas opiniões nesse assunto extremamente relevante para a nossa sociedade macumbeirística. Então, se você ainda não acompanha o Batucast, chegou a hora de você nos seguir no seu agregador favorito ou também nos seguir em todas as nossas redes sociais. Lá no Rede Batuque RS no Facebook, Rede Batuque RS no Instagram e também no canal Batuque RS lá no YouTube. Em todos esses canais você encontra muito conteúdo sobre nosso Batuque, Umbanda e Quimbanda. Vamos começar então com a apresentação dos nossos convidados especiais do dia de hoje. Então, vamos chamar o nosso grande Oxalá, que já participou de vários programas aqui e está retornando aqui nessa nova temporada do BatuCast.
E aí, gurizada, beleza? Ô, filho, antes de me apresentar, deixa eu comentar, cara, que orgulho, hein? Tá virado um locutor, hein? Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui no BatuCast e, ó, pegou preço, hein? Então, pessoal, aqui, Jean, né? Eu sou macumbeiro de Oxalá, como vocês já me conhecem, né? Quem acompanha lá o BatuCast da antiga lá, não sou, sou já sou figurinha repetida. Então, estamos aí de volta aí para ajudar a debater esse tema aí que, para mim, ele é crucial. Para mim, ele não, ele tem um peso muito grande, é uma reflexão muito importante, principalmente nos dias de hoje. Vambora.
Tamo junto, Jean. Obrigado pela participação. Agora quero que se apresente Mãe Patrícia de Chapanã, estreando aí no nosso podcast. Mãe Patrícia, vem pra roda e segura essa balança. Se apresenta aqui pro nosso povo.
Boa noite, bom dia ou boa madrugada. Não sei que horário vocês vão estar assistindo aí. O Batucast, é um prazer, Babafio, o convite do Babafio para esse programa e um tema realmente de extrema relevância para nós é a questão do descarte das oferendas e obrigações. Meu nome é Patrícia, acompanho já a Rede Batuque RS há um determinado tempo e está sendo muito prazeroso poder fazer parte desse Batucast. Muito obrigado, Babafio.
Tamo junto, mãe Patrícia. Obrigado por aceitar nosso convite de participar do nosso programa. E agora, o nosso terceiro convidado, que é alguém que tem base, estudou a questão da nossa natureza, da preservação ambiental. Vem para a roda, vem para a balança, Jurandir, se apresenta para a nossa audiência.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bênçãos mais velhos. Meu nome é Jurandir, sou estudante formando de gestão ambiental pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Viamão. Praticante da Umbanda já aí há uns 25 anos, mais ou menos, né? E hoje pertencente à Casa dos Filhos de Jurema, aqui em Viamão. E também vamos, é um tema de extrema relevância, na minha opinião, ao menos, né? Porque já levantei até inclusive na faculdade isso, né? Já virou tema até onde criamos um projeto de pesquisa lá, e o interesse da faculdade em tocar para frente, enfim, estamos em conversação, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas enfim, é de extrema importância porque a partir de que momento aquilo deixa de ser uma oferenda e passa a ser um resíduo ou um lixo, né? Então, temos que debater isso aí, vamos para frente.
Maravilha, Jurandir. Então, como vocês podem observar, estamos aí com um time mega qualificado para responder a pergunta: quando que o despacho vira lixo? E antes da gente poder entrar aí qualificadamente, na questão, nós precisamos entender primeiro, para aqueles que não são de matriz africana e estão nos ouvindo, ou aquele que está recém-chegando, entender o que, que de fato é esse despacho, o que, que é essa oferenda, né? Quando que ela é considerada despacho, quando que ela é considerada oferenda, né? Porque dentro da matriz africana, nós temos diversos tipos de oferendas. Nós temos a oferenda que a gente faz no nosso congá, no nosso PG, nós temos a nossa frente, que a gente bota no nosso quarto santo, mas também nós temos uma série de trabalhos que, por uma necessidade da tradição, eles acabam sendo colocados em locais específicos da natureza. Afinal, nós entendemos que nossos orixás, nossos caboclos e nossas entidades como um todo têm vários pontos de energia que são os locais onde tem uma maior atuação. Quem nunca ouviu falar que Iemanjá responde ou atua ou é a rainha do mar? Que Oxum é a dona do rio? Ou que Exu, que Bará, é o senhor dos cruzeiros? Então, para que a gente consiga muitas vezes fazer com que essa atuação da entidade ou da entidade seja muito mais rápida ou próxima àquilo que nós desejamos com essa oferenda, é comum, com prática da matriz africana, que nós larguemos as suas oferendas diretamente no seu espaço natural. Ou seja, se eu vou fazer uma oferenda para Oxum, eu vou largar num rio, numa cachoeira, numa lagoa. Se eu vou fazer uma oferenda para Iemanjá, eu vou preferencialmente largar no mar. Se eu vou fazer uma oferenda aos caboclos ou aos orixás de mato, eu vou largar numa mata mais isolada. Se eu vou fazer uma oferenda a Ogum, a Exu ou Inhansã, essas divindades que respondem mais nos cruzeiros, encruzilhadas, assim como nossos compadres e comadres da Quimbanda, eu vou usar esse espaço natural. A pergunta que fica é, todas as religiões de matriz africana fazem esse despacho? Jean, me diz aí, na tua casa, vocês fazem essas oferendas em áreas externas ao terreiro?
Ou se fazemos. Toda segunda-feira, por exemplo, a gente tira o bará, né? Então, já começa aí. A gente vai no cruzeirinho lá, despacha. A mãe lá tem 3 bará que ela tira pra rua. Então, a gente faz costumeiramente. Fora os trabalhos que ela faz também pra clientela. E, além de mais, tem as oferendas que a gente arreia no quarto santo. E a gente depois, né, tem que tirar lá, o espaço dela é mais urbano lá, então ela não tem um pátio para enterrar, para plantar dentro do pátio, a gente despacha nos pontos de energia lá, cruzeiros, matos, praia principalmente.
Perfeito, perfeito. Jurandir, na Umbanda aí, como é que funciona essa questão? A Umbanda também faz essa questão de usar os espaços naturais para fazer oferendas?
Sim, também. Dependendo do trabalho que vai se fazer, vamos procuramos uma cachoeira, uma pedreira, né? Vamos ter que fazer um despacho para Exu, uma encruzilhada, no nosso caso, urbana, né? Porque vivemos no meio urbano, né? Então, sim, também utilizamos bastante esses espaços para fazer nossos trabalhos.
Perfeito. Mãe Patrícia, o que a senhora acha assim, dessa questão da matriz africana, na utilização desses trabalhos e coisa e tal? Como é que a senhora vê esse quesito aí?
As áreas precisam ser atentas e que a gente precisa ter muito cuidado são áreas públicas próximas a escolas, próximos a hospitais, para o despacho. Ele acaba não se tornando impactante nesses locais. Então, quem é um dirigente ritual, ele tem que se atentar para essas questões. Lugares em um movimento muito intenso, também há que se ter cuidado. Determinadas espécies de trabalho, elas precisam irem para espaços onde a movimentação pública não seja tão grande assim.
Até porque eu mesmo, que sou da Macumba, dependendo do que eu vejo ali no cruzeiro, né, já passo longe, né? Então, posso imaginar como é que é para o pessoal que não conhece nada, né? Criançada, principalmente.
Eu concordo com a mãe Paty, mas eu me pergunto nesse sentido, por exemplo, é histórico, né, no batuque, a gente... determinados trabalhos, a gente tem que levar num local específico. Ou quem aqui nunca ouviu falar em, por exemplo, preciso fazer um serviço para desbloquear um dinheiro, né? E eu vou lá fazer um chuveiro de pipoca numa encruzilhada próxima a um banco, ou até mesmo na frente de um banco. Tô com alguém hospitalizado, né? Vou largar uma oferenda, um orixá, uma divindade, uma entidade X ou YZ, né? Próxima a um hospital. Como é que fica essa relação para vocês aí? Que, infelizmente, nós fomos colocados, nossos ancestrais foram colocados nessa área urbana, né? E a gente acaba identificando nesses locais também pontos de energia. Como é que vocês veem essa questão?
Eu acho que até, Pio, a gente tem que até recapitular exatamente o que, que vai nesses trabalhos, né? E aí o que, que precisa realmente ficar nesses espaços e o que, que pode, a gente pode melhorar, né? Ou otimizar do nosso despacho para não impactar a sociedade que a gente vive, né? Porque a gente vive em sociedade, não tem jeito, e é uma sociedade que, por natureza, precisa ser laica, né? Ou melhor, a atuação do governo. Então, é um trabalho que tem que ser feito perto de um banco, perto de um hospital, por exemplo, como tu relatou. Tem determinados elementos que a gente vai colocar ali que eles vão se degradar muito mais rápido, entendeu? E aí a gente conhece os elementos, o material orgânico, as comidas em si. Se precisar, por exemplo, fazer um corte ali, né? Foi necessário, jogou por Ixá, ou o Exu determinou, tem que ter um bicho ali, tem que ser sacralizado um animal. Bom, beleza, a gente vai seguir todo o mandamento, mas esse animal, pelo menos do meu ponto de vista, do que a gente pode praticar dentro da tradição, ele não precisa ficar ali arriado. Então, o fator impacto às demais pessoas já não vai ser tão grande, porque justamente o que causa mais impacto é o cadáver, entendeu? O bicho morto ali na rua. Então, se a gente conseguir conseguir produzir um despacho que não tenha esse elemento principal aí do animal morto, já é um grande ganho. E a gente tem formas de fazer isso, né? Podemos sacralizar, podemos fazer de forma consciente e depois levar o animal para um ambiente onde ele consiga ser mais fácil degradado, né? Enterrar ele no mato, na praia, enfim.
Mas todo despacho precisa ter animal?
Não, todo não. Só me refiro aos que precisam ter. Porque justamente os que vão impactar mais é os que têm animal. Tá? Então, se a gente precisa fazer um trabalho, por exemplo, que vai perto de um hospital, de um banco, por exemplo, se for só a oferenda do orixá, a comida do orixá ali, e a gente conseguir entregar ali sem uma sacralização, não vai ter tanto impacto. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. A preocupação maior está quando se houver a necessidade de sacralização. E aí a gente vai ter que tomar mais cuidado.
Eu estou dando o exemplo de escola porque aqui próximo à minha casa tem um colégio. Por diversas vezes foram feitos cartas nos despachos com animais, o que causava um impacto muito grande nas crianças que amanheciam o dia, iam para a escola e se deparavam com aquela cena. E também animais vivos, animais que eram deixados vivos perto de escola, o que muitas vezes também era alvo de brinquedo para as crianças. Mas e o peso daquele trabalho que estava ali, aquela energia em que as crianças estavam brincando com um animal vivo, sem ter o devido conhecimento do que se referia aquela espécie de trabalho. Então, o cuidado ele tem que ser mútuo, o cuidado ele tem que ser tanto do sacerdote que escolhe determinado local para poder estar fazendo o despacho do trabalho que ele está fazendo, como de que forma que ele vai impactar aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão passando por ali e estão se deparando com aquela cena, que para muitos não têm o entendimento, não têm a interpretação que nós temos dentro dos nossos lês, porque da necessidade da sacralização daquele animal. E isso daí acaba impactando no olhar da sociedade com quem cultua a prática religiosa africanista.
Ah, e a senhora trouxe um ponto também relevante, né, Mempati? Até porque não é só também a estranheza do pessoal, é também o axé que está ali envolvido, né? Então, se o pessoal acabar entrando em contato com aquilo, realmente vai ter um impacto para além de assustar, também pode causar diferentes resultados ali na vida de quem acabar entrando em contato com aquilo.
Fica uma pergunta, agora escutando aí a colocação da mãe e da mãe Patrícia e do Jean aí, fica uma questão. Qual a necessidade de executar de fato o despacho nas esquinas, né? Quando envolve, principalmente quando envolve animais mortos, né? A sacralização de animais, tá? Qual a real necessidade? Será que dentro lá do teu ilê, lá na frente do teu congá, teu ilê, diante daquela da entidade, será que já não pode se... vamos usar um termo assim, se negociar com a própria entidade, olha, realmente talvez não tenha necessidade de sacralizar lá, não posso sacralizar aqui e lá apenas oferendar e não deixar esse animal sacralizado lá. Será que isso não seria uma vamos colocar uma não uma evolução, mas uma... Um critério de doutrina, até mesmo para nós praticantes da nossa religião, dos futuros praticantes da nossa religião, para que consigamos, por exemplo, entrar em um acordo com o astral superior, vamos dizer assim, para que pudéssemos mudar algumas práticas, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, o adensamento populacional vai aumentar. Cada vez menos espaços de natureza vamos ter mais próximos dos nossos ilhas, nossas terreiras, né? Então, cada vez mais vai ficar difícil a gente achar um espaço natural, que seria o ideal, uma encruzilhada de mata, né? De chão batido, enfim, para fazer nossos trabalhos, né? Então, essa é a pergunta que fica. E outra questão também, quanto tempo exatamente... depois que tu faz a oferenda, que aquilo deixa de ser a oferenda, que deixa de vibrar e passa a ser um resíduo. Já fiz pergunta para vários pais e mães de santos e alguns me disseram, olha, eu virei as costas, para mim já deixa de ser oferenda, aquilo ali já passou a ser um resíduo, porque o oferendar muitas vezes eu faço do lado dentro da minha casa.
Eu acho uma excelente pergunta, Júnior, essa que tu traz, né, um excelente questionamento. Inclusive eu entendo que sim, né, hoje 70%, 80%, 90% do abate animal que é feito na área externa, na minha avaliação muito peculiar, ele poderia sim ser substituído, né, por outras questões. Uma, substituir o próprio abate, né, porque eu entendo que o animal ele precisa, em 99% das situações, ser consumido, né? E aí é uma fala que eu faço há muito tempo, né? Se a gente, enquanto matriz africana, tá lá desperdiçando um galo, uma galinha inteira, que muitas vezes poderia alimentar uma família inteira, né? E a gente não consegue ver o continente da qual a gente é oriundo, que é a África, onde muitos estão passando fome, né? E no nosso país mesmo, na nossa cidade, na nossa comunidade, né, nós vemos diversas pessoas com fome. Como é que nós vamos desperdiçar? Ao mesmo tempo, eu entendo que nós temos sim alguns trabalhos, né, uma minoria de trabalhos, que exige que nós não o façamos dentro do ilê, dentro da terreira, por conta da energia que aquilo vai gerar, e aquela energia acaba ficando condensada dentro do próprio território, né, havendo sim a necessidade de se fazer esse abate, essa sacralização, numa área externa. Eu, particularmente, né, 30 anos de religião, na minha casa, muitas poucas vezes foi feito um abate externo, né? Muito poucas vezes, né? Só quando era de extrema necessidade. E aí, eu vou dizer assim, ó, se eu pegar e somar todos os abates realizados na UTT, no terreiro, ao longo desses 30 anos, eu não fecho duas mãos quantas vezes foram feitos abates externos. Ou seja, se houver de fato um querer do sacerdote, da sacerdotisa, de que se consuma um animal, de que aquilo não está sendo feito simplesmente para agradar o cliente, né, e fazer uma reflexão de maneira bem, como é que eu vou dizer, bem consciente do processo, né, não vai ser necessário, né? Mas a gente também precisa compreender que hoje eu vou dizer que menos de 10% das oferendas que se vê na rua, claro que o que mais nos impacta é aquelas que têm animais, mas menos de 10% delas vão os animais. E aí eu quero trazer também essa reflexão para esse sentido, né? Eu entendo que nós estamos com a urbanização cada vez mais crescendo, né? Mas, concomitantemente a isso, nós não pedimos para estarmos aqui, né? Trouxeram nossos ancestrais a força para cá e hoje nós só reproduzimos aquilo que a nossa tradição determina, né? Daqui a pouco, se a gente recua tanto neste processo, a gente não está abrindo espaço para que nos proíbam de fato de fazer, né? Como já tentaram nos proibir de abater o animal, simplesmente, seja externa, seja internamente. Também respondo a pergunta e já deixo essa aí para os próximos, para seguir a rodada.
É, eu vou comentar isso aí, Fio, que tu falou, só vou dar um outro parecer adicional ao Jurandir ali, que também a gente estava aqui falando desses espaços em locais específicos, né? Mas boa parte, a maior parte, na verdade, daquilo que for despachado ali, na verdade, ele não nem tudo tem a necessidade de ser despachado em um local específico, entendeu, Jurandir? Então, vai ter espaço lá que tu vai largar, porque a necessidade é largar numa encruzilhada, é largar no mato, largar numa parte da praia ali, e aí vai do próprio sacerdote ali decidir, do pai de santo, enfim, decidir qual vai largar, né? Muitas vezes, quer seja por costume, quer seja por preguiça, ele vai largar na esquina mais perto. Então tem esse ponto também. Então não é que seja impossível, dá para se fazer uma reflexão, e hoje a gente tem uma instrução maior, uma cultura maior, né? Onde a gente consegue entender o impacto daquilo que a gente está fazendo, né? Não vamos falar do que os nossos antepassados faziam lá por falta de, às vezes, por ignorância, né? Dessa questão ecológica, mas hoje a gente tem mais acesso a essa informação.
Os espaços públicos que nós muitas vezes levamos as nossas oferendas e até mesmo obrigações em parte, é porque tudo inicia no terreiro. Inicia na UTT, na casa, tudo inicia pelo ilê. E parte daquilo que se inicia no ilê é finalizada a consagração no espaço. O que tem se muito e a importância desse debate é um exagero de materiais que são encontrados nesses espaços. Esses tempos eu estava vendo um babalorixá muito conhecido, relatando e denunciando que era próximo à casa, que tinham deixado 3-4 pés, cabeça, corpo, descartaram próximo à casa dele. Aí, claro, quem era o alvo da questão era ele, porque ele tinha a casa dele constituída e estavam falando para ele, a vizinhança, cobrando dele, questionando ele. Mas não tinha sido ele que tinha o descarte. E aí ele disse, para mim não ter problemas com os vizinhos, eu tive que reunir um grupo de filhos e ir lá e limpar aquele local. Então, além da preservação do ambiente, que as pessoas elas tenham uma conscientização também de que os espaços públicos, e eles geram o quê? A movimentação daquelas pessoas que são religiosos e que entendem o que está sendo feito ali, e aquelas pessoas que não fazem parte da nossa religião. E, pelo bom senso, era para o que o sacerdote que fez aquele descarte? Era para ele ter plantado aquelas obrigações, mas não, assim não o fez. E aí a gente sabe, pega sol, vem mosquito, vem vários seres da natureza, da parte de decomposição ali. Quem é mal visto é o religioso. Por quê? Porque fez aquele descarte de forma... Então, os descartes, eles precisam sim ter um regimento, Quem é religioso, ele tem que entender que o espaço público é um espaço de movimentação, e ele tem que entender que se ele deixou aquilo ali por algumas horas, em um dado momento ele tem que retornar lá para que ele dê uma destinação melhor para aquela espécie buscar. Não é uma proibição, mas sim o uso do bom senso. Por quê? Porque um espaço público não é um espaço onde a gente vai deixar os animais que foram abatidos para degradação. E como nós também temos a defesa de que a nossa sacralização ela é feita para alimentar, ela não tem a necessidade de ficar exposta publicamente.
Ah, sim, imagina, dá mais quatro pés desse jeito aí. Como um gancho aí para poder responder até aquela reflexão que o Phil trouxe mais antes ali da minha fala anterior, e eu acabei esquecendo até de comentar ela. Primeiro assim, eu sou contrário, sabe, a deixar bicho morto nas ruas aí, tá? Então, o que acontece? Eu acho que, Phil, a gente deixar de fazer nossas oferendas nesses espaços mais urbanizados aí, ele abre espaço para que a gente seja mais oprimido, né? Eu acho que sim e não. Tá? Primeiro que assim, o movimento que a gente precisa fazer não é deixar de fazer espaço, mas sim aprender a como fazer despacho, né? Então, não deixar de fazer despacho, mas aprender a como fazer despacho. E a gente tem inúmeras formas de fazer isso, né? Usando materiais que são biodegradáveis, deixando aquele local ali, né, o máximo possível limpo, né, sem perder a essência do que é a nossa despacho, a nossa oferenda ali. Então, sabe como acender vela, sabe como arriar o despacho, entendeu? Sem sujar tudo aquilo ali. E com certeza, né, o que for mais poluente, a gente joga no lixo, entendeu? Eu sou contrário, por exemplo, a deixar plástico, não só bicho morto, mas plástico também na rua. Entendeu? Plástico e material que a ciência já define que...
Copo de vidro...
É, cara.
Possa levar um acidente também, né?
E bem como a mãe Patrícia colocou, né? Que podemos até levantar uma campanha, hein? Quem arriou, que levante. Quem despachou, que recolha. Entendeu? Como a mãe Patrícia colocou... Determinado faz a tua obrigação, determinado tempo tu espera, tu mesmo vai lá e recolhe. Tu sabe que já não tem mais energia lá, né? Então, por que não começarmos a criar essa doutrina, essa boa prática ambiental, vamos assim dizer, né?
Mas aí a gente esbarra em questões conceituais, né? E a gente precisa fazer também essa meia-culpa, né? A grande maioria do nosso povo entende que a energia não se dissipa na hora, né? Então, se eu vou fazer um serviço lá para determinada doença, né? Eu não, inclusive, algumas oferendas, trabalhos que se faz, tu fica impedido ou de consumir aquele elemento durante um X período, ou de passar naquele local durante X período, né? Então, eu entendo que tem um elemento que para nós é periclitante.
Então, passado esse X período, que nos reorganizamos e vamos lá recolhemos esse...
Dependendo do tempo ali, Jurandir, já não vai ter mais nada ali. E aí a ideia é que assim, vai acabar sendo outra pessoa que vai, entre aspas, levantar aquela obrigação ali. Mas tem jeito, né? Dependendo do que for, tem jeito.
Mas a prática do plantar, são poucas situações, em pouquíssimas situações, que não se planta um descarte. A prática do plantar ela acabou ficando um pouco lá para trás. Essa geração atual ela não tem muitas vezes o conhecimento que determinadas espécies de trabalho é até mais próspero que tu planta. Ele te dá um resultado mais próspero tu plantar determinadas espécies de trabalho do que simplesmente tu deixar ali na natureza, porque qualquer pessoa pode passar por ali. A gente também sabe que o despacho, o descarte, existem determinados elementos que servem de alimentos para outras pessoas, que é muito triste a gente falar isso, mas também tem uma população de rua que também se alimenta dos descartes que são feitos. Alguns animais também se alimentam daqueles descartes que são feitos, né? Então tem toda uma questão, e que a questão ambiental, que a gente conseguiria entrar em maior equilíbrio com o ambiente, seria sim a gente retornar a adotar a prática de plantação.
Até porque, dependendo do que vai ser despachado ali, e aí se for um despacho mais ecológico ali, com coisas que são mais rapidamente biodegradáveis, a gente não vai nem precisar voltar lá para recolher, porque a natureza já fez o trabalho dela.
Exatamente, principalmente no caso da pipoca, por exemplo.
Ah, tá. É, a pipoca é um grande exemplo.
Exato, e outra doutrina também que, ao menos na nossa casa, eu já vi outras casas também praticando, por exemplo, se eu tenho uma oferenda para algum, para uma graça alcançada, né, e o axé do Ogum na Umbanda, é a carne de costela, né? 3, 5, 7 ossinhos ali, bem assado. Cara, quando eu asso melhor do que quando asso para mim, bem temperado, né? Com a farofa, com uma mão. Então, mas já fui ver a orientação da própria mãe Ansan. Em vez de ir lá e despachar, se encontrar alguém pelo caminho, alguém necessitado, que dê aquele alimento, né? E já foi feito, isso já foi feito, já está sendo feito. E muitas vezes a gente realmente encontra, porque está aumentando cada vez mais a população de rua, inclusive, né? E onde doamos aquele alimento, e é isso, sabe? Então, porque não tem porquê, né, preparar um alimento daquela forma e deixar ali para os animais comerem. Então, se puder matar a fome de alguém, acredito que vai sentir um efeito muito melhor ainda.
Isso já entra em dois aspectos, né, Jurandir? Tanto na questão da preservação da natureza, né, e também do respeito ao espaço público, mas entra na relação alimentar, né? E aí, quando a gente fala em alimentação, né, diferentemente, aí eu acho que é importante, inclusive, a gente derrubar um mito que surgiu em dado momento na internet, né, de que as oferendas foram criadas para que os escravos, fujões, se alimentassem nas encruzilhadas. Isso é lenda urbana. É muito bonita a história.
Eu já vi isso também.
É, mas não é fatídica, né? A oferenda era para agradecer ou para pedir uma graça para a entidade, para a divindade, a qual nós, de matriz africana, acreditamos. Mas essa relação da alimentação, ela está intrínseca, né? O abate não é feito somente, né? Ou a oferenda não é feita somente para a divindade. É uma maneira de compartilhar com o sagrado parte daquilo que o sagrado nos dá para a nossa sobrevivência. E aí, para sobreviver, a gente precisa de comida, né? Então, é dividir também essa comida com o sagrado. Tal qual é o fato que 99% das comidas que nós utilizamos como oferenda, elas são também consumíveis para nós, seres humanos. Haja visto o próprio Amalá, que eu não sei se tem alguém na sala aqui que não goste do mesmo, né? Mas quando a gente fala em alimentação, a gente precisa também compreender, dentro do caráter teológico de matriz africana, que esse alimentar, ele é alimentar o indivíduo enquanto corpo físico e também alimentar a natureza. Pegando uma fala ali da mãe Patrícia, por exemplo, que ela fala da relação da decomposição, né, daquele elemento, né? E essa decomposição, para nós, também é alimentar a natureza, entendendo de que quando eu abato um animal, e aí vamos pegar a realidade perfeita aqui de plantar o animal, essa decomposição do animal vai ser o adubo, né, para grama, para o mato, para fruta, para o elemento natural que vai crescer ali, né, sendo adubado pela carne daquele animal, né, e isso faz com que gire todo o ciclo da vida, né? E aí, né, pensando dessa maneira sobre a alimentação da própria natureza, vou pegar também as falas que me antecederam, em relação não só ao animal, né? O animal, acho que já tem um ponto pacífico aqui, mas desses elementos que não são biodegradáveis. Para mim faz muito pouco sentido, e eu gostaria de ouvir de vocês, né, a utilização de copo plástico, de garrafa de vidro, desses do celofane, desses elementos que a natureza não vai absorver, né? Um tempo atrás, inclusive, eu fiz um texto falando sobre isso, dizendo de que o capital ele agiu de tal forma sobre nós que ele fez com que nós entendêssemos que a melhor oferenda é aquela que está esteticamente mais bonita e não aquela que, de fato, demonstra a nossa fé.
Ah, essa esteticamente aí é subjetiva, né, Fio? Eu, pessoalmente, acho que é muito mais bonito uma oferendinha ali com as folhinhas embaixo, folhinha de mamoneiro, folhinha de bananeira, sabe? Tudo bem montadinho, com a comida. E é assim, quando a gente dá de comer pro santo, pro Exu, pro caboclo, é literalmente comida, a gente dá comida. E é isso que é o mais bonito. Então, realmente, eu sou totalmente contrário a utilizar esses materiais aí artificiais, né? Não... O que eu posso fazer quando eu for fazer despacho lá, é, eu tiro os plásticos da vela lá, guardo no meu bolso, levo para casa, enfim, eliminar, né? A gente tem que ter, aproveitar que a gente, nós somos pessoas que temos essa preocupação e realmente não é uma coisa que fere a tradição. Não, tu deixar, tu abandonar esses velhos hábitos aí de usar papel de seda, plástico, vidro, essas paradas aí, sabe? E começar a entender aonde está a energia, onde está a essência daquilo que está praticando, aquilo não vai ferir a tua tradição, não vai impactar nos teus resultados, né? Nas respostas, como a gente chama do orixá, do caboclo, da entidade, né? Então, sou totalmente aí a favor, sou um militante do despacho ecológico, né? Ecologicamente consciente.
Exato, exato, Gia. E como esse tempo a gente foi fazer uma limpeza numa casa em Gravataí, né? E depois fomos oferendar e despachar para Exu. Então, chegamos na esquina, olha, que eu recolhi de material deu duas sacolas cheias entre garrafa e copo plástico e bandeja, celofane, enfim, que eu recolhi de material, né? Depois que a gente, enquanto a mãe Viviane estava ali despachando, eu estava recolhendo, limpando, deu duas sacolas, né? Então, e realmente isso é uma questão de doutrina, né? De doutrina das casas, né? Não tem por que se tu imaginar que não é só o Exu que está recebendo aquilo, tem uma falange inteira para beber e para comer ali em volta. Né? Não tem sentido deixar aquele éter dentro de uma garrafa, então joga no chão, faz o teu ritual, enfim, né? Aquela falange vai absorver aquilo, acho, de uma maneira muito melhor do que estando num copinho plástico dentro de uma garrafa.
Exu é a boca do mundo, Jurandir, Exu mora no solo, na terra, Exu é o chão que a gente pisa.
Ei, tem uma questão também, ela fez com que a gente também avaliasse essa forma de descarte. Eu estava me recordando agora, já faz bastante tempo, quando teve a PL que estava tentando proibir a sacralização dos animais. Esse tema é bastante interessante trazer aqui, porque a partir daquela questão é que viram essa questão de conscientização maior para os ilês. E eu até recordo que houveram políticas públicas que também estavam incentivando os ilês a utilizarem materiais biodegradáveis, materiais em que fosse de fácil absorção para a natureza. E ainda hoje a gente vê o que ocorre. Aí trocando um pouco, né, da questão mais urbana e a gente indo para a questão da natureza. Há poucos dias, há pouco tempo, né, houveram as praias lotadas, né, após toda uma questão da pandemia que fez com que as pessoas não pudessem ir para as praias para saudar a rainha do mar, a mãe Iemanjá, mas ainda hoje a gente vê aquele barquinho feito de madeira sendo descartado na natureza, porque tem casas de religião que recolhem os seus barcos e tem casas de religião que não recolhem os barcos. E toda a orientação que se faz, não utilizem materiais, não vai ter absorção pela natureza. Tu usa a tua canjica, tu usa a tua flor, mas não precisa estar usando uma bandeja plástica, não precisa estar usando uma bandeja de papelão, Se for fazer alguma espécie de descarte dentro do mar, levando o seu barquinho de madeira, recolha o barquinho, traga de volta para casa, utiliza aquele barquinho para o próximo ano. Mas não, a gente vê que essa prática, pelo menos nas praias, elas acabam fazendo com que as praias elas abarrotadas de descarte, de materiais que no outro dia a gente vê, estão pelas areias, não são biodegradáveis. Então, é também uma espécie de alerta, porque orixá é natureza e orixá é meio ambiente. Então, o orixá ele também quer que você preserve o habitat. O orixá ele também quer que você preserve o meio ambiente dele.
Essa do barquinho aí, Paty, me lembrou um tempo atrás, a última vez que a gente usou barquinho numa oferenda de Iemanjá lá na casa da minha mãe de santo. Foi isso, ela pegou, um barco grande, chama de canjica ali, pôs vela e amarramos uma fitinha, um fio de nylon ali e mandamos o barco pra água, entendeu? O barco dele capotou ali, caiu toda a canjica do barquinho, puxamos de volta e levamos pra casa.
E nesse sentido, né, pegando a fala de vocês, acho que tem dois aspectos que estão muito interessantes hoje, né, dessas práticas, dessas opções que tem, né? Primeiro que eu entendo, né, que no sentido mais rígido da palavra, ignorância, né, que é o estado de quem não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem estudo, não tem experiência prática no processo, faz com que muitas vezes, e essa ignorância não é do cara ser burro, é dele de fato ignorar, dele não conhecer, que pode ser feito de uma maneira diferente, né, em vários aspectos, né? Então eu acho que hoje uma parcela da nossa comunidade tradicional de matriz africana, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, até por campanhas que não são só mais locais, mas também nacionais, através até mesmo de esquetes de humor, feito por grandes canais aí da internet, que vem alertando sobre esse quesito, né, de que Iemanjá não gostaria do lixo, né? Ela gostaria muito mais é da oferenda, e aí enquanto oferenda eu entendo aquilo que é biodegradável, né? Eu vejo hoje algumas práticas interessantes, essa eu não conhecia já, é interessante de puxar o barco de volta, né? Mas o que eu tenho visto aí também algumas pessoas fazer é, beleza, né? Leva o barco vai conter todas as oferendas, geralmente aí há um esforço para aquisição de um barco maior, mais robusto, então vão, todas as oferendas vão ali para dentro, mas separadinhas, nas suas devidas bandejinhas ou nas nossas folhas ali, o barco é largado na beira da praia, né? Até por causa que essa questão do barco é um processo mais eurocentrado, de nossos navegantes, coisa e tal, mas não vamos entrar nessa seara, né? E aí a oferenda que está ali dentro, essa sim é levada para dentro da água, é a canjica, é a flor, né? E a preocupação também de não fazer mais aquelas oferendas que levam pente de metal, que levam coisa de vidro, que podem prejudicar, inclusive, os banhistas que vão estar ali no outro dia, não vão ter materiais de vidro. E uma outra opção, né, que o pessoal tem feito também, é usar ali da canjica, só que em vez de usar de alimento para o próprio mar, de distribuir para os transeuntes, que vão estar ali assistindo a sessão, o batuque, a procissão, né? Então, eu teve uma que eu vi que eu achei muito legal, que dentro do barco tinha uma panela cheia de canjica, tinha os utensílios para distribuir a canjica, chegaram na beira da praia, dançaram, cantaram, e depois a canjica de Iemanjá foi distribuída para as pessoas que estavam ali presentes. Também é uma forma de oferenda, né? Não deixa de agradar Iemanjá quando nós nos alimentando. Então, eu só queria trazer esse exemplo aí, que eu acho que são inúmeras as possibilidades. Inúmeras possibilidades. Cabe a cada um e cada uma de nós usar a criatividade, conversar com o seu sagrado e, a partir daí, né, aplicar metodologias que sejam mais efetivas. Porém, todavia, contudo, eu gosto sempre de deixar o alerta aqui, né, que nós precisamos fazer isso porque nós entendemos que o nosso sagrado é a própria natureza. Né? Porque senão, daqui a pouco, a gente vai mudar tanto essa prática, essa tradição de oferendar o orixá, que agentes externos vão começar a dizer: ah, não pode ofertar nada, não pode fazer oferenda, e isso eu também gostaria de deixar sinalizado aqui.
Exato, exato, Phil. E também tem uma questão agora, né? Pegando esse final, tua fala aí. Pelo fato da nossa religião ser oral, né, e essa tradição ser passada oralmente, né, de geração para geração, até que ponto nós podemos nos atualizar quanto às questões ambientais sem romper a nossa tradição? Né? Porque tradição significa que é uma, ao meu entendimento, significa que é uma coisa que vem sendo feita, sempre foi feita dessa forma, então vamos, tradicionalmente, vamos manter sendo feito dessa forma. Mas até que ponto nós podemos nos atualizar sem romper a nossa tradição? Né? Isso é um ponto preocupante também, né? Porque agora, trazendo para a questão da legislação, se tu for olhar a questão da lei de resíduos sólidos, né? Qualquer oferenda que nós estamos fazendo atualmente, seja na praia, seja numa esquina de um cruzeiro urbano, numa mata, enfim, é crime ambiental, tá na lei. E tu imagina agora uma situação hipotética, um secretário do meio ambiente ou um terrivelmente evangélico, o que, que abre essas opções para de possibilidades, né? Para que a partir da legislação consigam suprimir o nosso sagrado, porque da terreira que nós que a gente tem, né, aqui da data do ano de 47, a fundação da que a tia Elisete fundou a terreira, e ela nos dizia que naquela época bastava uma ligação, uma denúncia para um brigadiano meter o pé na porta, quebrar todo o congalho e levar o pai e a mãe de santo preso. Né? Hoje em dia, claro, não se admite mais isso, mas a legislação ambiental está se fechando de tal forma que não vão precisar fazer mais isso para nos calar, para impedir o nosso sagrado. Basta aplicar a lei, basta ter um secretário do meio ambiente terrivelmente evangélico.
Eu acho que tu levanta pontos extremamente importantes. Aí, Jurandir, extremamente importante. Acho que o primeiro ponto aí que tu traz, né, em relação à tradicionalidade, né, e eu aprendi com meu compadre, né, que a nossa tradição ela é viva, né? Ou seja, se a gente tirasse uma fotografia de 10 em 10 anos do batuque, da umbanda, da quimbanda, em qualquer lugar do Brasil, né, e revisitássemos ela a cada década, né, que nem aquela brincadeirinha de escrever a cartinha, enterrar e depois de 10 anos ir lá recolher, a gente vai ver características que vão estar se moldando ao longo do tempo, né? Então, a nossa tradição ela já tem como característica essa mudança. Nós não precisamos fazer um grande concílio, uma grande convenção para que ela mude. Ela muda de maneira automática. E cabe à comunidade, né, aceitar ou não aquela prática. E aí nós temos práticas que são extremamente ruins, né, que em dado momento foram abolidas, e práticas que são excelentes, que cada vez mais são absorvidas, né? Infelizmente, muitas vezes, as práticas ruins se disseminam de maneira mais rápida do que as boas práticas, mas é a própria comunidade que vai aceitar ou não. E a gente vê aí hoje, assim, na minha visão, pelo menos, né, um esforço de parte da comunidade nesta relação ambiental. Pegando o segundo ponto, né, o que, que eu entendo, né, eu acho que é importante? Que a gente, de fato, revise as legislações atuais para que elas não nos prejudiquem. Né? O grande problema do nosso povo, e acaba reproduzindo ao longo do tempo, é que política e religião não se misturam, é que o nosso opressor entende isso totalmente diferente. E ele vai achar maneiras que, muitas vezes, maquiadas de proteção ambiental, né, muitas vezes uma questão ambiental, como foi a PL 21, por exemplo, querem nos atingir de maneira direta, de maneira direta. Claro, nós já falamos aqui todo o primeiro bloco, né, sobre práticas que nós consideramos negativas.
Exato. A religião e a política sempre andaram juntas, a questão é que a nossa religião nunca andou junto da política, né?
Pois então, né, uma estratégia do opressor, né, que nos vendeu essa ideia e nossos mais velhos muitas vezes compraram. Então a gente precisa estar monitorando isso. Código de postura, código de meio ambiente, legislação municipal, estadual, federal, porque mesmo que a Constituição Federal nos assegure a liberdade de crença, nos meandros de uma série de outras legislações, nós podemos ser impactados. E cabe a nós, como praticantes...
E vamos ser.
É, como praticantes da matriz africana, é como a gente consegue tirar o melhor disso, né? Seja elegendo os nossos e constituindo legislações ou nos protegendo de legislações que possam nos impactar de alguma maneira, seja nós adaptando práticas que, se a gente avaliar de maneira mais profunda, não sejam as melhores.
Essa colocação aí a respeito da legislação ambiental, ela faz a gente lembrar, né, que é cada vez mais urgente que, principalmente a gente, que é povo tradicional de matriz africana, né, a gente que é batuqueiro, que é um bandista, que bandista, a gente se politize cada vez mais. Né? Então, realmente, política e religião andam juntas, sim. Principalmente aqui no Brasil. Aqui a gente tem bancadas evangélicas aí fazendo o possível e impossível aí para se beneficiar, né, de políticas públicas, se beneficiar de legislações e também para prejudicar principalmente a nosso povo, né, que somos eleitos aí os arqui-inimigos dos evangélicos. Mas é cada vez mais urgente que a gente se politize justamente para que, apesar da Constituição nos garantir livre culto, durante a produção de um projeto de lei, durante um debate desse projeto de lei, pode ser que o parlamentar lá que está verificando, está revisando, está aprovando isso, não tenha o conhecimento que nós temos de que aquilo fere a nossa tradição, de que aquilo nos prejudica, nos impacta. Então, até essa lei vai passar, ela vai ser aprovada e nós vamos ser impactados. Até ela ser revogada, até ela ser editada, vai levar um tempo e a gente vai ser grandemente prejudicado. E com o nível que nós temos hoje de organização política, é complicado fazer isso. Então, é cada vez mais crucial, mais vital, que todo o povo tradicional de matriz africana se aproprie dessas questões políticas, se aproprie do jogo político como um todo, e não só a política eleitoral, né, de partido, que são tudo ladrão, não isso, mas de como funciona a máquina pública e o Estado pelo qual a gente é regido. A democracia onde nós vivemos, como que ela funciona para que a gente não seja prejudicado por abre aspas, boca abertice nossa, fecha aspas, entendeu? Porque eles estavam lá passando lei, a gente não se interessou para saber como que aquilo funcionava para a gente, passou e a gente se lascou.
Mas o que é bastante pontual nesse debate com relação à legislação, à questão política dentro dos ilês, é o que a gente vê hoje, uma prática que ela já é bastante antiga. É uma omissão do sacerdote de matriz africana à relação política dentro dos ilês. Então, hoje, se constitui no Congresso Nacional a bancada ruralista, a bancada evangélica, e nós, aonde nós não estamos em lugar nenhum, porém, todavia, contudo, somos uma forte representatividade e que muitas vezes a gente dá o espaço para essas pessoas que votam leis desfavoráveis às nossas práticas religiosas. Que daí eu vou mais a fundo. A gente teve uma vitória no STF com relação à prática do abate de animais, porém, ainda não temos uma emenda à Constituição que nos assegure essa prática. Então, não adianta a gente viver num Estado laico em que a Constituição ela é favorável à nossa prática religiosa ou a determinadas práticas religiosas, não tenho uma especificação para isso, e não está me assegurando o ponto que é mais frágil, aonde um vereador no município pode aprovar uma lei municipal que vai de encontro a um entendimento do nosso Superior Tribunal Federal. Então, tem toda uma questão que hoje nós estamos voltando a um século atrás, onde as nossas práticas elas tinham que ser extremamente cuidadas para que elas pudessem acontecer. E hoje que a gente tem acesso a muito mais informação, acesso a muito mais cura. Os nossos ilhéus, eles ainda seguem uma prática de omissão com relação a uma questão política. Então, se cada casa de religião hoje ela se tornasse um espaço político, a gente teria mais força para a gente poder ter representante que nos defendesse.
Que coisa, enfim, eu quero estar no próximo podcast aí, um podcast que seja exclusivamente aí macumbeiro aí. Senão o pessoal vai pensar que eu só sei falar de política. Um e um Xangô no mesmo podcast que só é política, não tem jeito.
Então, pessoal, indo, Jurandir?
Não, seguindo o final da fala da mãe Patrícia, né, que a questão política também envolve não só assumirmos cadeiras na Câmara Municipal, no município, estadual, enfim, mas também fazer parte dos conselhos, gente, porque, olha, ali se dá esses meandros da política. Depois que comecei a participar do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que eu pude ver como é que se desenvolve a política, não só a política ambiental, mas até acredito que em todos os outros conselhos, né, do município, como é que se desenvolve e se desenrola a questão do poder da política, não é mesmo? Porque, e nós temos que também ocupar esses espaços, nosso povo da Macumba também tem que ocupar esses espaços, né? Porque é ali que a gente vê que os assuntos são discutidos, que os projetos começam a ser desenvolvidos, porque até chegar na Câmara, sabe, a coisa já foi toda estruturada, né? Então, e hoje em dia, a própria lei permite, né, que os municípios atualizem sua legislação ambiental, que isso é a lei municipal, né? Então, principalmente por isso. Por exemplo, o Conselho dos Povos de Terreiro, cara, eu acho que isso é um passo extremamente importante que foi dado, porque do nosso povo de terreiro, né? Porque onde é um espaço onde a gente pode discutir as políticas públicas para o nosso povo, né? Eu acho de extrema importância, e não só esse conselho, mas dos outros conselhos, que a gente consiga fazer parte de alguma forma, né? Para a gente fazer, para a gente ocupar esses espaços de poder também, porque ali também é discutido muita coisa interessante que pode nos afetar positivo ou negativamente.
Perfeito, explanação. Um elemento que eu gostaria de trazer para esse debate é que, pensando nesse processo de legislação, né, claro que eu não vou aprofundar aqui, mas para o nosso ouvinte aí que está nos acompanhando, é importante saber que hoje nós temos uma PL tramitando no Congresso Federal, a PL 1279 de 2022, que versa sobre, nos seus 30 artigos, garantia de direitos, sobre territorialidade e cultura, sobre soberania e segurança alimentar, dentre vários outros temas, né? E a grande maioria do nosso povo nunca ouviu falar dessa PL, né? E aqueles que ouviram falar, uma boa parte nunca parou para ler seus 30 artigos, para dizer, de fato, talvez essa legislação nos ajude, nos prejudique, é importante, não é importante. E voltando a falar do poder público, como é que ele se relaciona com o despacho, eu acho que tem alguns elementos aqui que a gente precisa pensar, né? Que eu gostaria da opinião de vocês. Primeiro, é sobre a relação do tal despachódromo, que durante os últimos 10 anos, volta e meia surge nas rodas de conversa quando fala em política pública ou em fazer o despacho ou não fazer o despacho e assim por diante. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que eu acho que a gente precisa discutir é sobre a questão do qual o investimento, né, que é feito a partir dos governos como uma forma de nos devolver o recurso que já entra para o governo através dos milhares de impostos que nós pagamos enquanto praticantes de matriz africana, que de fato nos beneficie. Porque daqui a pouco, eu concordo que a gente precisa ter um máximo de conscientização para minimizar o impacto ambiental. Mas não é também dever do poder público cuidar das ruas, avenidas, espaços públicos e manter o espaço limpo? Talvez, muitas vezes, né, aqueles que são responsáveis, contratados pelas prefeituras para fazer esse recolhimento, né, simplesmente ignore, né, esse despacho, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por não ter uma orientação do que fazer, né? Podendo sim, a partir da orientação, que os conselhos, como bem trouxe o Jurandir, podem orientar essas empresas contratadas a fazer o recolhimento. Ou até mesmo, né, fazer a contratação de despesas de empresas específicas de matriz africana para que possam estar atuando no recolhimento, na manutenção desses espaços públicos, quando houver, de fato, as oferendas. Inclusive, orientando as casas com boas práticas para que minimize esse processo. O que vocês acham desse arco todo que eu trouxe aqui para que a gente siga nesse debate extremamente importante?
Tá, como bom filho do Xalá, eu já esqueci o primeiro. Não, tô brincando. Ah, do despachódromo ali, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. É uma ideia que ela é bonita, assim, numa primeira análise, né? Mas isso abre espaço, por exemplo, a gente ser proibido de despachar mais perto da nossa casa. Porque, eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre é grande pra caramba. Então, se o despachódromo não for perto de mim, eu tô lascado. Se eu não tenho um carro, por exemplo, pra ir lá despachar, eu não vou despachar. Entendeu? Então, é um problema que é um caso que ele precisa ser muito bem construído e não é um despachódromo só, entendeu? Teria que ser muito mais e talvez, analisando aí nesse ponto aí, não seja uma ideia tão grande, tão boa, entendeu? Então, é uma ideia, mas ela precisa ser muito melhor construída, né? Da forma como está posta, assim, não me parece ser boa, não. E aí, quanto à parceria, né, da sociedade ali, do poder público aí conosco aí, ela é uma vantagem para a gente. E, de fato, a gente não deixa só porque a gente é macumbeiro de ser pagador de impostos, né? A gente não deixa só porque a gente é macumbeiro de ser cidadãos. Então, a gente tem nossos deveres e temos, sim, nossos direitos. Então, acho muito válido, assim, que se construa um debate em cima de formas com que a gente possa ser contemplado, entendeu? Pela nossa própria contribuição ao Estado, né? À sociedade, à cidade, município, ao Estado, ao país onde a gente vive. Então, mais uma vez, né? Retomo ali aquela fala anterior. A gente precisa se apropriar desse tipo de coisa, desse tipo de da administração pública, para que a gente possa, por exemplo, participar da construção desse tipo de debate, desse tipo de política, e dizer, né? Nós, como pessoas que conhecem, que detêm o conhecimento da nossa tradição, como que isso deve ser construído para, de fato, nos beneficiar. Porque não adianta ter pessoas muito bem intencionadas, como a gente tem várias aí no governo, tem várias pessoas que são muito bem intencionadas mesmo, não dá para negar, mas não adianta se eles não tiverem conhecimento de causa, não tiverem um lugar de fala, ou pelo menos a vivência que nós temos. Então, esse é uma visão que eu trago, né, para essa questão, para que a gente pare de fechar os olhos, entendeu? Para um problema que ele está muito, muito próximo da gente.
Então, quanto à questão do despachódromo, né? Cara, eu penso o seguinte, tá? Defendo esses espaços, né? Mas não para nos colocarmos num gueto, né? Não para nos excluirmos, ó, teu lugar é esse aqui, teu canto é esse aí, faz tua macumba aí. Não para isso, né? Tanto que agora, na questão do Parque Saint-Hilaire, me coloquei à disposição de um grupo de trabalho no Conselho do Meio Ambiente para discutir o plano de manejo do parque. O que é o plano de manejo? Quando tu discute o plano de manejo do parque ambiental, que é o caso do Parque Saint-Hilaire, né? De uma APP, uma área de preservação permanente, nada mais é do que tu vai criar as diretrizes de como vai ser feito, como vai ser manejado tudo que for feito lá dentro. Né? Então eu me coloquei à disposição para discutir esse plano de manejo, entrar no grupo de trabalho, para conseguir fazer com que, por exemplo, por que não organizar o espaço lá dentro, se tem, não conheço, mas se dizem que tem inclusive nascentes e cachoeiras lá dentro, se tem um espaço de mata, então por que não criar os acessos onde eu posso ter um acesso a um espaço de mata, onde eu posso estacionar meu carro com segurança, onde eu posso ir lá e fazer meu trabalho, e por exemplo, pegando essa outra fala do Phil, que o Conselho do Povo de Terreiro possa criar uma equipe de limpeza dos povos composta por pessoas da matriz africana para limpar e manter esses locais, né? Mantido com recursos da prefeitura, porque nada mais é recurso dos nossos impostos, né? E, sabe, então eu penso nesses espaços dessa forma, né? E não, claro, Não, isso não vai me impedir de continuar usando os cruzeiros, continuar usando as esquinas. Também tem outra questão que a gente está debatendo muito e através do Instituto Federal, eu já conversei com o professor, a gente vai conversar com a URGS para tentar ter acesso às cachoeiras que tem aqui, que são duas cachoeiras lindas que tem aqui no Morro da Santa Isabel. Uma cai para Santa Isabel, outra cai para Protásio Alves. Não sei se alguém conhece as cachoeiras ali, né? Alguns anos atrás, antes de instalar aquele condomínio ali, nós tínhamos acesso àquela cachoeira, tinha uma estrada que a gente tinha, uma estrada com calçamento, inclusive, que a gente ia até um certo ponto de carro, deixava os carros ali, adentrava a mata e acessava a cachoeira para fazer nosso trabalho de cachoeira. Aí depois que veio em condomínio, que eu já questionei uma colega da prefeitura lá para ver se eu posso acessar como foi feito o licenciamento ambiental daquele condomínio ali, né? Para saber se... Porque eles simplesmente trancaram o acesso a essa cachoeira, né? A gente não tem mais acesso àquela cachoeira ali, né? Então, eu penso nesse espaço dessa forma, né? Onde podemos criar, sim, esses espaços, urbanizar, criar as condições de acesso, estrada, estacionamento, onde tu possa acessar, sabe? Onde tu possa, por exemplo, ter um local específico para poder acender tua vela que não vai botar fogo no mato, sabe? E onde, de tempos em tempos, tu possa ir lá com a equipe fazer a limpeza e manter aquele espaço e até porque não cobrar um valor, né? Para que esse valor que fique como um fundo administrado pelo Conselho do Povo de Terreiro. Porque só para vocês terem uma noção, ano passado, só para nós fazermos esse trabalho de cachoeira, nós gastamos para acessar o local, R$30 por pessoa, foram média de 50 pessoas, R$1.500 só para acessar o local, sem os demais gastos de gasolina, combustível, enfim, que a gente teve para poder fazer nossos trabalhos lá, né? Então, por que não, se temos esses espaços aqui no nosso município, por que não, né? Podemos administrar nós mesmos esses espaços e poder fazer uso deles. É isso que eu penso na questão de despachódromo. Eu até acho um termo pejorativo, na verdade, né? Mas eu penso nesses espaços dessa forma, né? E não apenas como um local que vamos colocar ali e faço a macumba aqui e não faz mais em cruzeiro. Não, isso não, de forma alguma.
Bom, com relação a essa questão de ter um lugar, um local, pejorativamente se diz o despachódromo, eu acho que isso vai de encontro aos nossos direitos, porque a partir do momento que tu direciona o local da cidade aonde tu vai estar realizando as tuas práticas religiosas, ele vai estar te limitando. Eu não sou favorável a essa questão. Eu entendo que precisam ser desenvolvidas políticas públicas a partir dos conselhos, um trabalho de conscientização com relação aos descartes, a preservação do meio ambiente. Os lugares são mais adequados para que se faça o despacho. Essa relação que o Babafis trouxe, ter uma equipe que também possa ser direcionada pelo Conselho de Terreiro, de pessoas que fazem parte da matriz africana, que estariam sendo remuneradas para fazer esse trabalho, muitas vezes de limpeza de espaços, né? Então, são coisas que, a partir desse debate, a gente pode estar trazendo, a gente pode estar levando, a gente pode estar buscando para que isso não possa causar um impacto negativo para nós mesmos.
Essa questão da conscientização, ela precisa ser amplamente divulgada, né? Então, os conselhos, eles têm essa condição de poder estar fazendo essa conscientização, né? Então, são coisas que a gente pode melhorar, que a gente precisa também estar veiculando. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior de comunicação que se tinha há tempos atrás, mas eu acredito que uma cartilha seria de bastante valia, principalmente para lugares em que as pessoas têm mais dificuldade de comunicação. Que aqui em Viamão a gente tem lugares que é de fácil acesso, mas também a gente tem lugares que não é tão de fácil acesso assim. Mas a gente também pode divulgar isso amplamente e cada um de nós é um multiplicador de melhores práticas.
Perfeito, Patrícia. A gente falando aqui dessa relação de cartilhas, de conscientização, de espaços de uso, né? E eu acho que a gente precisa também destacar aqui, né, que o negócio não é só ruim, né? Não é só o despacho mal feito. A gente já falou aqui sobre algumas possibilidades de melhorar isso, seja plantando no espaço onde vai ser largado, seja no caso da praia, como eu sugeria lá, recolhendo o barco de novo. Mas nós vimos nos últimos anos também algumas associações, organizações muito preocupadas em fazer esse debate de maneira mais efetiva, inclusive produzindo cartilhas de conscientização. Eu lembro que uns anos atrás teve uma cartilha de conscientização que foi criada por uma instituição de Canoas, e em Viamão eu lembro também que houve, né, essa atividade, né? Houve essa movimentação em relação à limpeza desse espaço urbano, desse espaço público, e em dado momento também um ensaio sobre a produção de uma cartilha nesse sentido. Jurandir, eu acho que participou dessa época, né, Jurandir? Quer nos contar um pouco de como é que foi essa experiência aqui em Viamão?
O Infosão Pótima levantou essa campanha de limpar os locais, né? Participei, inclusive, da limpeza da volta do Lago Tarumã ali, né? Nosso pessoal participou do Cocão. Então, e outra coisa, em relação a essa cartilha, né? Já foi colocado em uma das reuniões do Conselho do Meio Ambiente, que na ocasião a secretária do Meio Ambiente estava presente, e ela gostou muito da ideia, né? E o Conselho do Meio Ambiente tem fundo para isso. Então já temos aí uma colocação positiva por parte do poder público, né? No caso a prefeitura, de recurso para possamos desenvolver essa cartilha. Vamos tentar com o Conselho do Povo de Terreiro aí para discutir essas cartilhas de boas práticas, né? Vamos assim dizer, para fazer aqui em Viamão.
Pô, eu tava na limpeza do Lago Tarumã, hein? Puta ideia aquela ali. O que a gente tirou de resíduos ali, de coisa que não é biodegradável, plástico, também tem os materiais que a gente utiliza muito, né? Tinha patinha, tinha imagem, tinha algodão, tinha força de coisa ali. E era um trabalho que a gente fez colaborativamente, né? E, pô, assim, não era nossa obrigação, entre aspas, porque não fomos nós que despachamos aquilo ali, mas também era nossa obrigação porque foi o nosso povo que despachou aquilo ali. Então, vai de encontro com tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? A preservação do meio ambiente como forma de... com autoconsciência aí de que aquele meio ambiente é o espaço do meu orixá. Né? Não é porque uma outra pessoa sujou ali, né? Enfim, não honrou o seu próprio orixá sujando aquele espaço, que eu vou lá desonrar ou ignorar aquilo ali. A gente fez esse movimento aí, até nem tanto para deixar o lugar limpo, mas como um movimento de conscientização, né? Uma questão mais ostensiva ali para conscientizar o pessoal de que, galera, já não tem mais, não é mais tempo da gente ignorar a questão ecológica, né? Muito se fala assim, até saindo um pouco do âmbito religioso aqui, batuqueiro, onde se fala no aquecimento global e países estão aí fazendo pactos atrás de pactos, reuniões atrás de reuniões aí, justamente pensando na questão ambiental, porque o planeta ele está passando por uma fase, né, está avançando aí por fases complicadíssimas em termos de meio ambiente, né, em termos de ecologia. Então, é o momento da gente também se ligar nesse assunto aí e perceber que a gente faz parte desse planeta, a gente faz parte, né, da Terra que Oxalá criou. Então, a gente tem que nos adaptar, né, nos policiar para que a gente possa acompanhar também essa evolução, né, dos problemas e das soluções.
Exatamente, já, exatamente. E se levando em consideração a sua fala, tá? Se os espaços de natureza nada mais são do que a energia do orixá manifestado, né? Nosso orixá se manifesta nesse reino de natureza, nos reinos de natureza. Então, deveriam, e acredito que é, que são, e somos, né, na verdade, o povo mais indicado para que possamos preservar esses espaços. Seja, por exemplo, inclusive, na questão do Parque Saint-Hilaire, na questão de acesso à cachoeira aqui da URGS, enfim, nenhum povo mais chancelado do que o nosso para preservar esses espaços e poder fazer uso deles, né? E, sabe, então, é justamente isso, cara. Penso que o nosso povo deveria e deve ser colocado como o principal ator para que esses espaços sejam preservados.
Maravilha, Jurandir, Jean, Mãe Prícia. Papo de alto nível aqui, né? Nossos ouvintes aí vão ficar, no mínimo, pensativos em relação a como manter a tradição, ao mesmo tempo que a gente consegue adaptar as práticas que são feitas hoje, ao mesmo tempo que a gente provoca a estrutura social a se adaptar. Então, nós tratamos hoje, nesse maravilhoso programa, sobre quando o despacho vira lixo, né? E a gente tratou aqui de uma maneira muito, muito tranquila, muito, muito direta, né? De entender, né, que, sim, nós temos como prática, sim, a utilização do espaço público, do espaço externo ao Ilê, até porque a gente entende, como disse maravilhosamente bem aqui no final o Jurandir, que a natureza é também sagrada para nós. Então, sim, é uma prática tradicional nós utilizarmos a natureza para alimentar a natureza e alimentando a natureza alimentar o nosso sagrado, né? Mas que ao mesmo tempo que é uma relação tradicional nossa, que nós precisamos preservar, né, esse espaço natural, respeitando também que a natureza é o sagrado e que nós não estamos sozinhos na sociedade. Nós vivemos aí em coletivo, numa urbanização em expansão e que muitas vezes nos empurra para o meio das grandes cidades e aí a gente precisa criar, né, ser muito inventivo e criativo, técnicas para que a gente consiga manter a nossa tradição ao mesmo tempo que a gente respeita aquele que mora ao nosso lado. Eu sempre brinco que eu moro numa esquina, né? Moro bem na encruzilhada. E aí, se em dado momento alguém ir lá fazer essa pactuação com o seu sagrado e deixar um animal em decomposição ali, eu mesmo, que sou de matriz africana, não gostaria de acordar de manhã, né, com aquele cheiro de putrefação na minha esquina. Imagina se eu estou recebendo convidados, se eu vou tocar um batuque, se eu estou simplesmente convivendo com a minha família. Por muito menos, muitas pessoas já enjoam, né? Imagina as pessoas que são mais sensíveis. Ao mesmo tempo, de como a gente consegue provocar o poder público a nos auxiliar nesse sentido, nos respeitando a partir daquilo que nós somos. E novamente eu digo, nós não pedimos para estar aqui, nós somos apenas representantes do nosso povo, dos nossos ancestrais, mantendo essa tradição viva, né? E esse poder público aí também nos representa enquanto seres sociais, pagadores de imposto. E aqui saiu, inclusive, algumas propostas de como isso poderia ser feito de maneira efetiva. E por último, mas não menos importante, trouxemos aqui belíssimas experiências que, sim, podem ajudar a manter esse espaço público, esse espaço natural, de maneira adequada, com um bom ambiente, preservando a natureza e, ao mesmo tempo, respeitando o nosso sagrado. Eu acho que nós temos um podcast. O que tu acha aí, Jean?
Ou se temos, senhor, ou se temos. E, galera, olha só, quem tá ouvindo, tá, gente? Não é para parar de despachar. Só vamos repensar melhor como a gente tá fazendo esse despacho aí. Orixá agradece. Valeu aí, filho.
Pessoal, então, para a gente poder encerrar, gostaria que cada um de vocês aqui pudesse dar a sua mensagem final para o nosso ouvinte aí e já convidá-lo para os próximos podcasts.
Dei minha mensagem final antes aí.
Ah, viu? Se adiantou. Oxalá é o último, cara. Vou começar agora pelo Jurandir.
Então, pessoal, desejo aí que essa pauta não se encerre por aqui, né? Que isso aí é dá pano para muita manga ainda, né? Então, acho que a gente pode num outro momento ainda dar uma sequência de discussão, aprofundar cada vez mais, porque é aprofundando cada vez mais essa discussão, olhando os detalhes, nos meandros, que a gente vai conseguir extrair uma forma, ou várias formas, né, de que a gente possa nos adaptar aos tempos modernos, né, sem abrir mão da nossa tradição. Né, porque eu acho que o detalhe está justamente aí, né, até que ponto eu vou me adaptar sem romper a minha tradição. Né, então, acho que isso que tem que ficar como reflexão. E que ambiente, que sociedade nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, porque hoje nós somos praticantes, mas imagina, filho, daqui a 30 anos, quando teu filho estiver lá praticando a religião, ou daqui a 40, 50 anos, que não estiver mais aqui, de que forma ele vai estar praticando a religião? De que forma ele vai estar, de que forma a sociedade vai encarar a forma como ele está praticando a religião dele? Né? Para que possamos aí sim diminuir e erradicar de vez o preconceito contra nossas práticas religiosas. Né? Porque não é porque somos uma minoria, somos uma religião minoritária no nosso país, que devemos abrir mão do nosso sagrado para que possamos nos adaptar. Não, justamente isso, a gente tem que lutar para que consigamos manter o nosso sagrado, né, mesmo nos adaptando a boas práticas ambientais, né, e que futuro e que religião vamos deixar para os nossos, seguidores, que vão dar sequência aos trabalhos que a gente, a essa religião que a gente herdou também dos nossos antepassados.
Maravilha, Júlio, que fala potente, hein, pessoal. Agora, mãe Patrícia, seu recado final.
Bom, de antemão já quero agradecer o Babá Fio, o Ian, que são os administradores aí do Batucast, né? Agradecer o convite. E acredito eu que ficou sendo um consenso as políticas públicas e as práticas dos ilês, elas precisam andarem à necessidade que o poder público ele também absorva uma parte da responsabilidade para melhores práticas para o nosso. E há também, se haver uma conscientização dos ilês, o entendimento melhor, para que as boas práticas elas... E quem ama o orixá também preserva a natureza, que é o nosso campo sagrado, é o nosso campo também de comunicação com o nosso sagrado, que a partir desse Batucast a gente possa também levar um entendimento melhor para quem nos ouve, né? Agradecendo a todos os orixás por esse tempo, pela parte que eu pude trazer um pouco de reflexão e entendimento para nossa comunidade. Obrigada. Valeu, Babá Fio.
Eu que agradeço. Agora sim, Oxalá, que estava ansioso. Dá o teu recado final, Oxalá.
Agora eu posso? Agora vou eu. Eu não vou me estender muito mais aqui, até porque acho que parei demais já para esse podcast. Mas a gente passou esse período aqui todo aí desse podcast aqui do Batucast, elucubrando muita coisa, né? A gente ficou aqui pensando, imaginando, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, ninguém aqui quer ensinar ninguém como fazer suas oferendas, como fazer seu axé, né? Sua tradição, sua macumba, né? Mas, gente, de batuqueiro para batuqueiro, tem bastante coisa que a gente precisa aperfeiçoar. Já está na hora que não tem mais cabimento, é que foi o tempo de se fazer aquilo, né? Entende, sim, que eu devo seguir fazendo aquilo que fui ensinado, mas a gente tem que também ter sutileza, inteligência para pensar de por que, que aquela coisa é daquele jeito. E aí a gente, analisando esses pontos, a gente vai descobrir que só é daquele jeito, só não foi ensinado desse jeito aqui, e ela só funciona assim, porque a época em que ela foi adaptada, em que ela foi aprendida pelos nossos pais, avós, era outra época. Então, naquela época fazia sentido, e hoje muita coisa não faz mais sentido. Isso não é desconstruir a tradição, mas sim garantir que ela possa sobreviver.
porque, como apontou o Jurandir ali, a política de meio ambiente ela pode e vai certamente nos prejudicar se a gente não se ligar. Então, muito obrigado aí para todo mundo que me ouviu, espero que possa ter contribuído aí com a reflexão de cada um, e se eu tiver errado, não me diga, que eu nunca aceitarei.
Típico de um bom filho de Oxalá. Então, você que ouviu até aqui o nosso BatoCast, não esqueça de nos seguir no seu agregador favorito. Estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer e em todos eles é só procurar por BatoCast. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Um grande axé a todos e até a próxima.
Esse podcast foi editado por Rede Batuque RS.